Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da comissão. Como está previsto na ordem de trabalhos, vamos ter dois momentos diferenciados nesta reunião. Uma primeira que se prende com uma audição, que foi requerida por esta comissão e aprovada por esta comissão. E a segunda parte que se prende com uma série de matérias dos procedimentos legislativos. Nesta primeira parte da reunião, vamos ter connosco uma equipa do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, que está chefiada pelo professor Paulo Martins da Costa, e que tem também as doutoras professoras Ana Sofia Vasconcelos, Maria da Natividade Ribeiro Vieira e Lucinda Janete Bessa, da Faculdade de Ciências do Porto. Muito obrigado. Esta equipa, conforme veio noticiado na comunicação social, detectou um conjunto de bactérias multiresistentes na bacia hidrográfica do Ave, que podem ser consideradas essas bactérias problemáticas em termos da saúde pública, mas também indicadoras de uma determinada situação em termos da qualidade ambiental do próprio rio. E nessa perspectiva, a Comissão aprovou um requerimento, aprovou por unanimidade um requerimento no sentido de ouvir esta equipa e de procurar obter esclarecimentos sobre este processo de investigação, no sentido de também podermos tomar as iniciativas que os grupos parlamentares considerarem pertinentes, no sentido precisamente de procurar enfrentar este quadro que foi detectado por esta equipa. Esta audição terá como grelha uma primeira parte em que a equipa terá cerca de 10, 15 minutos para fazer uma intervenção inicial, expondo o trabalho que tem vindo a fazer, aquilo que considere mais relevante. Depois, cada grupo parlamentar terá um momento para fazer perguntas, para questionar a equipa, cerca de 5 minutos para cada grupo parlamentar, mais o PAN, e finalmente haverá resposta a essas questões, cerca de 10 minutos. Queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão, agradecer à equipa, em particular ao professor Paulo Martins da Costa, por se terem disponibilizado para estar aqui connosco nesta reunião, por terem vindo do Porto até à Assembleia da República. Queria agradecer a todos os membros da equipa e dava a palavra, portanto, ao professor Paulo Martins da Costa para nos fazer uma apresentação inicial sobre o trabalho de investigação, as conclusões que eventualmente já tenha chegado e aquilo que poderá ser relevante para um melhor conhecimento da situação por parte da Assembleia da República. Muito obrigado, professor Paulo Martins da Costa. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente desta Comissão, senhores deputados. Confesso que não vinha preparado para fazer uma apresentação inicial. Estava convencido que seria uma sessão de perguntas e de diálogo, mas uma vez que assim o terei que fazer, eu ia contextualizar o problema antes de o abordar. Esta questão dos antibióticos é muito relevante. Nós devemos-lhes 10 anos de esperança média de vida. Sem antibióticos, a probabilidade de não estarmos aqui seria de 40%, e portanto são um instrumento inestimável de saúde que ajudou a controlar as principais causas de mortalidade infantil. Eu acho que isso tem que ser aqui sublinhado. Morria-se frequentemente de tuberculose, de nefrites, de apendicite, de febre reumatoide, e nos anos 40, com a introdução dos antibióticos na utilização médica, todas essas patologias passaram à história. E, portanto, estão a par, acho que é do conhecimento geral, que o país, o mundo, enfrenta hoje um desafio muito grande relativamente a este problema da emergência de micro-organismos resistentes. O assunto é tão delicado que ele faz parte da própria agenda do G7, quando se abordam as grandes crises mundiais. E porquê é que chegámos a este problema tão delicado? Por um lado, esgotámos a nossa capacidade em identificar novos antibióticos, portanto, não estamos a acrescentar nada ao arsenal terapêutico que dispomos desde os anos 70, e ao mesmo tempo, com o uso mais massivo destes compostos, os micro-organismos, devido à sua grande capacidade de adaptação, desenvolveram mecanismos e, sobretudo, mais do que desenvolver, encontraram, têm mecanismos de transmissão rápida de genes que conferem resistência à nossa reserva de antibióticos muito rapidamente. E como é que isso tem acontecido ao longo do tempo? Aconteceu porque aumentaram as necessidades de prescrição na medicina humana. Temos mais procedimentos invasivos, temos mais imunodeprimidos, temos mais pacientes com doenças crónicas, porque há uma subprescrição ainda no domínio da medicina humana, porque, talvez seja um dado interessante, mas mais do dobro dos antibióticos usados em Portugal não são prescritos por médicos, mas por médicos veterinários. E, portanto, estamos a pressioná-los num outro domínio que até aos anos 90 não era assim tão claro que existia. E depois a questão que nos traz então hoje aqui, que é a forma como estas bactérias circulam e evoluem no próprio meio ambiente. E são duas questões diferentes. Uma é o próprio meio ambiente servir então de via de transmissão ou de retransmissão ao homem. Estas bactérias circulam nos homens e nos animais e depois, sobretudo através das águas residuais, são introduzidas no ambiente, ficam reservatórias nesse ambiente, encontram na avifauna silvestre que habita esse espaço vários reservatórios que garantem a sua reintrodução, e ao mesmo tempo o ambiente é um ponto crítico do ponto de vista evolutivo. Isto é nele que se concentra uma grande quantidade de bactérias, é nesse ambiente que elas têm nutrientes, tempo e os seletores para poderem evoluir em prol da resistência. E quem são esses seletores? Um dos maiores seletores são os antibióticos, isto é, eu recordava aqui uma história que é absolutamente paradigmática para nós compreendermos o que é que se pode passar no Rio Ave. Quando Flora, que era um assistente do Fleming, começou a usar a penicilina, ele só tinha 200 miligramas para tratar o primeiro paciente. E, portanto, administrou a penicilina, era um polícia que se tinha ferido numa roseira, a melhoria foi espetacular, mas não tinha mais nenhuma dose para administrar e continuar o tratamento. E, portanto, teve que recuperar a penicilina na urina do próprio paciente que estava a tratar. E foi recuperando, mas a quantidade era cada vez menor. E, portanto, ao fim do quinto dia já não tinha penicilina alguma para administrar ao paciente. O que é que isto significa? Significa que em Portugal nós temos cerca de 230 mil pessoas a tomar antibióticos por dia, mais todo o efetivo pecuário, os animais de companhia que partilham o espaço doméstico connosco, e todos estes seres que tomam antibióticos, os antibióticos não desaparecem, não se esfumam dentro do nosso corpo, nem do corpo dos animais a que administramos. Significa que eles são adicionados sucessivamente, sobretudo ao meio aquático. E nesse meio aquático, o antibiótico está diluído. E nessa concentração em que ele está diluído, que nós chamamos tecnicamente concentração subinibitória, é precisamente a concentração que mais seletiva, isto é, que mais dá tempo às bactérias para trocarem informação entre si e adquirirem genes de resistência. E é por isso é que o meio aquático é um meio tão sensível, como eu disse há pouco. Este trabalho que nós conduzimos no Rio Ave vem assim na senda de olhar para este fenómeno da resistência a antibióticas muito para além do hospital e olhar para um ponto que tem todas essas vicissitudes que eu aqui elenquei. Obviamente que fizemos muitos trabalhos com gaivotas, em autocarros, sempre todos eles têm a via comum, a via ambiental. Na orla costeira da cidade do Porto, em aves de rapina, em lobos. E, portanto, andámos em vários biótipos. E eu recordo que este estudo começou em 2009, 2010, quando a Ana precisava de fazer um relatório de estágio, que era para ser um levantamento da qualidade da água de abastecimento humano na freguesia de Santa Cristina, mas que depois, por um atraso na resposta da Junta, teve que se orientar para um outro setor. E como eu tinha feito, durante o meu doutoramento, trabalho de monitorização das hectares, o que é que as hectares lançam, quer do ponto de vista da carga microbiana, quer da resistência para os meios receptores aquáticos em Portugal, achei que era interessante pegar num rio que tinha uma fama de problemático, de uma carga poluente muito grande, e por que não avaliar o que se passava nesse rio e qual era o impacto que uma hectare tinha, fazendo amostragens antes e após a entrada do efluente dessa hectare. Foi nessa altura que descobrimos o primeiro isolado, a primeira Escherichia coli, é um nome com o qual nós não poderemos estar familiarizados, com o nome, mas com a bactéria estamos de certeza, porque é a bactéria mais numerosa no nosso corpo. E o que é que nós consideramos bastante interessante nessa altura? Que o efluente hectare não interferia ou não tinha um impacto significativo na qualidade microbiológica da água do rio, quer dizer que a hectare era competente, não agravava o problema, antes, pelo contrário, até havia uma tendência para uma ligeira diminuição. Mas no meio das amostras que estavam previstas ao longo de 4 meses, 3 a 4 meses, numa delas isolámos fortuitamente uma Escherichia coli que era resistente ao imipenem. Devo dizer que foi o primeiro isolado em Portugal de uma Escherichia coli portadora daquele gene de resistência, um KPC2. Devem ter ouvido falar dele, porque é o mesmo gene que está na Klebsiella pneumoniae, que está na origem do surto em vários hospitais portugueses e começou no hospital de Gaia. Esse isolado foi a primeira Escherichia coli, então, produtora dessa KPC2 em Portugal, e a nível mundial foi o primeiro isolado retirado do ambiente com essa capacidade. Achámos isso muito relevante, mas não encontramos na altura nenhuma explicação plausível, a não ser, isto foi um achado meramente fortuito, e portanto alguém vindo de um país onde já se tinham isolado estas bactérias, poderia ser o Brasil, Israel, os Estados Unidos, estes eram os 3 países que tinham Escherichia coli com esta capacidade, poderia ter passado ali pela região, e portanto o que nós fizemos foi uma coisa como acertar num jogo de sorte e de azar. Portanto, foi um achado fortuito. Foi assim que foi publicado e foi assim que foi discutida a relevância desse achado. Mais tarde, já agora em 2015, a Ana, no âmbito da sua tese de mestrado e em colaboração com a Faculdade de Ciências, decidimos voltar ao mesmo rio, embora com uma abordagem ligeiramente diferente. Nós não estávamos nada à espera de voltar a escrutinar Escherichia coli resistentes a este imipenema, a família chama-se Carbapenemus. O que nós estávamos interessados mesmo era em estabelecer um paralelismo entre a contaminação fecal que pudesse existir no rio e a população de macroinvertebrados que existem nesse rio. Isto é, se um e outro parâmetro, mais os parâmetros físicos, poderiam existir algumas correlações entre eles e, ao mesmo tempo, traçar um quadro sequencial do rio, selecionando 6 pontos de amostragem que começavam numa zona muito a montante e pristina, sem influência humana, e depois íamos avançando sucessivamente até à região de Famalicão. O que é que detectámos nesse estudo? E agora faço assim um resumo muito, muito ligeiro. Que os níveis de contaminação fecal iam crescendo de uma forma muito rápida, sobretudo até à região ajusante de Guimarães, onde há maior densidade populacional, onde há uma maior expressão das atividades agropecuárias e onde há também, inicia-se, digamos assim, a parte mais industrial daquela bacia. Agora, até aí nós poderíamos dizer, bom, o rio permanece problemático, mas Olhando para os dados ao longo do ano, e a amostragem foi feita num período de um ano, com análises sensivelmente bimensais, ou de dois em dois meses, deparámos com uma outra particularidade. É que o rio tem um comportamento, ou a qualidade do rio não tem propriamente um comportamento normal. Isto é, o que nós esperamos é que nas primeiras chuvas, após um período estival, haja um grande aumento da contaminação fecal. É natural que assim aconteça, porque as primeiras chuvas vão arrastar tudo aquilo que se foi depositando nas margens e na própria bacia hidrográfica, fruto de atividades, sobretudo cultivo, da agricultura, e depois toda essa carga microbiana que vem nos fertilizantes orgânicos, nos estrumes, vai ser concentrada no rio. Isso aconteceu, mas não aconteceu o fenómeno seguinte, que era, à medida que as chuvas vão persistindo, existir uma diluição dessa carga microbiana. Ela manteve-se alta e, a alguns pontos, até foi subindo. Essa é a primeira atipicidade. Se nós formos ver o trabalho, encontramos alguns picos que não são explicáveis à luz sequer da pluviosidade e que, portanto, indicam que há descargas dessas fontes poluentes, periódicas e em determinados pontos. O terceiro grande destaque deste trabalho foi o nível de resistência aos antimicrobianos que a população microbiana estudada, Enterococcus e Escherichia coli, demonstrava. E esse nível era realmente problemático, para tentar poupar aqui nos adjetivos, porque não é um nível de resistência sequer comparável com aquele que se encontra nas unidades hospitalares que estão instaladas na bacia daquele rio. Era superior. Estes factos per si já seriam todos eles bastante preocupantes, mas apareceu numa amostragem de fevereiro de 2015, algo ainda mais inusitado, que foi aquilo que nos traz aqui. Ou seja, numa amostra de 200 ml de água, temos que convir que é uma fração muito pequena daquele que é o caudal do rio, isolámos 4 Escherichia coli diferentes, com determinantes genéticos diferentes, com resistência ao imipenem. E isso, confesso que é preocupante, podemos adjetivar de todas as formas, mas é ao mesmo tempo também intrigante, e é isso que torna aqui a preocupação um pouco mais, ou mais suave, ou então até um pouco mais alarmante. É que nós, no desenho experimental deste trabalho, não conseguimos, e devido que venhamos a ter sucesso, pelo menos com os dados que temos atualmente, identificar um dado tão preocupante como este. Porque, volto a sublinhar, 4 estirpes diferentes. Não é a mesma. Porque se fosse a mesma, nós diríamos, bom, ela foi enriquecida num ponto qualquer, portanto tinha muitas cópias e, portanto, era abundante no rio. Não. Significa uma grande diversidade. Para haver uma grande diversidade, tem que existir causas a operar simultaneamente por uma grande diversidade da mesma espécie, de estirpes da mesma espécie. E aqui eu deixo, obviamente, tenho que reconhecer que podemos estar perante um problema difícil de solucionar e que é aquele que, obviamente, mais nos angustia a todos. Qual a origem? Isto é, o rio é um mero veículo passivo e elas foram introduzidas por qualquer elemento exterior ao rio, ou o rio é aqui parte ativa e elas foram geradas dentro do próprio rio pela presença eventual destes antibióticos, coisa pouco crível, ou através da ação de outros compostos químicos que possam desencadear nestas bactérias a mesma resposta que nós estamos habituados a reconhecer nos antibióticos. Ou seja, as bactérias, volto a dizer, sublinhar, são muito versáteis, elas antecederam-nos em nós em milhões de anos e, portanto, estão muito habituadas a lidar com condições disgenésicas, condições que não favorecem o seu desenvolvimento. E, portanto, esta versatilidade, elas fazem questão de aplicar. Eu estou-lhes a dar aqui uma intencionalidade que não é correta, mas acho que ajuda a ilustrar aqui o problema. E, conforme disse, a resposta ou a gênese destas multirresistências é, para nós, um mistério. E é um mistério porque a fonte mais provável teve que ser excluída, que seriam os hospitais da região. Nenhum hospital da região, dos contactados, também não fizemos uma abordagem sistemática, reconheceu alguma vez ter isolado nos seus pacientes bactérias semelhantes ou com competências genéticas semelhantes àquelas que apareceram no caudal do Rio Ave. E, portanto, excluindo aqui a fonte mais provável, que são os hospitais, confesso que daí para agora, para hipóteses alternativas, ficamos muito condicionados. Eu penso que isto faz uma primeira introdução ao problema.
Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Martins da Costa. Íamos dar a palavra aos grupos parlamentares após esta intervenção esclarecedora, mas também, permitam-me, preocupante. Estão aqui alguns deputados, inclusivamente, de territórios muito próximos da bacia do Ave e que certamente estão muito sensibilizados para esta questão. E, portanto, dava a palavra aos grupos parlamentares. Começava pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Professor Paulo Martins Costa e a restante equipa. Sr. Professor, esta é uma matéria naturalmente de elevada complexidade técnica e, portanto, como imaginará, as nossas questões não podem ter a profundidade, pelo menos da minha parte não terão certamente a profundidade que o seu conhecimento exige. Sem embargo, devo dizer que naturalmente esta é uma matéria que nos preocupa a todos. A mim preocupa particularmente porque sou exatamente Vila Nova de Famalicão e, portanto, há outros deputados também que são exatamente banhados por esse mesmo rio, mas independentemente dessa circunstância, a razão da qual da nossa preocupação resulta exatamente do facto também de ser do nosso conhecimento que se há uns anos atrás este tipo de estirpe raramente isto era recente a menos de 3, 4 fármacos acabava por ser eliminada, sabemos que a evolução do tempo tem demonstrado exatamente o contrário. Ainda não há muitos anos atrás, o Instituto Genético de Pequim dava conta de ter detectado variantes desta bactéria que eram resistentes, pelo menos, a 8 tipos de antibióticos. Ou seja, a resistência deste tipo de estirpes tem vindo a aumentar, ou pelo menos tem vindo a ser detectado. Nós também tivemos a ocasião de interpelar o Governo no sentido de saber o que pretende ou não fazer sobre esta matéria. Ainda não obtivemos resposta, mas naturalmente também devo confessar que está em tempo de o fazer. E por isso gostaria de colocar algumas questões de natureza muito, muito prática e muito objetiva sobre este assunto. E a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar, Sr. Professor, é esta. Fez aqui referência, e das notícias que nós pudemos ver, que estabeleceram contactos com unidades de saúde na bacia do Rio Ave e desses contactos chegaram à conclusão de que nenhuma dessas unidades tinha isolado anteriormente bactérias semelhantes. O Sr. Professor acabou mesmo de o referir na sua intervenção. A pergunta que eu gostava de colocar era quais foram as unidades que fizeram esse contacto, porque o Sr. Professor próprio também o admitiu que não terão estabelecido contactos com todas as unidades de saúde. Uma segunda pergunta que gostaríamos de colocar era a seguinte. O Sr. Professor diz que os fatores ainda desconhecidos que poderão estar relacionados com esta matéria, diz respeito aos efluentes hospitalares, ou então também relacionados com poluição química no próprio Rio Ave. Eu não compreendi, sinceramente, como é que se faz esta conexão entre o aparecimento deste tipo de bactérias com os efluentes hospitalares. Não, gostaria que fizesse aqui uma relação mais próxima dessa circunstância que eu confesso que não entendi. Uma outra questão ainda, uma pergunta também mais prática, diz-nos o seu professor, ou podemos ver também nas notícias, que estas bactérias podem ter sido enriquecidas por algum poluente químico existente no Rio Ave. Esta é uma pergunta mais complicada, porque eu e o estudo que o Sr. Professor publicou na Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias Estudo este que, aliás, o professor fez referência por força da investigação que fizeram em torno de um conjunto de hectares, e a dado passo no mesmo podia-se ver o seguinte: o motivo pelo qual o enriquecimento é um fator que influencia o aparecimento de estirpes com um nível de anti-albia resistência mais elevado não está elucidado, sendo um fenómeno que ainda não foi referido na literatura especializada. Isto é uma pergunta simples, mas que eu gostaria de colocar, para a simples circunstância de haver uma afirmação de que, de facto, ele pode ter sido enriquecido, mas depois o próprio professor, num outro estudo, faz referência ao facto disso ainda não estar devidamente comprovado a um nível científico. Mas, senhor professor, a pergunta principal que eu gostaria de colocar e que deixo exatamente para o fim, antes, não deixando de lhe agradecer o facto de aqui estar e de nos fornecer estes estudos, e as duas perguntas, melhor dizendo, são estas. Quando é que, não ficamos sem saber, é quando é que foram feitas estas análises, em que período de tempo? Sabemos que foi no inverno, não sabemos é se foi em que altura é que isto ocorreu, esta colheita das amostras. Naturalmente, depois há um trabalho laboratorial posterior. E a pergunta final: perante tudo aquilo que já se sabe hoje, que passos entende o senhor professor que deveriam ser dados para sabermos mais sobre este fenómeno que a todos nos preocupa? Esta é que é a derradeira questão que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados e deputadas e cumprimentar naturalmente também aqui a entidade convidada, na pessoa do Sr. Professor Paulo Martins da Costa, agradecendo-lhe de facto a disponibilidade por estar aqui presente e agradecendo acima de tudo também o empenho que esta equipa colocou ao serviço de uma causa que é uma causa naturalmente de saúde pública e uma causa que diz a todos os interessados que utilizam aquele recurso natural para o seu quotidiano. E é um bom exemplo, de facto, é nas universidades que conseguimos ter a vanguarda ao nível daquilo que é a investigação e o conhecimento do que melhor se produz em Portugal e fazer este justo reconhecimento. E dizer ao Sr. Professor que estudei também com relativa profundidade o estudo que aqui nos trouxe, e a primeira pergunta que aqui lhe gostaria de deixar era, sabendo que se debruçaram especificamente sobre um rio particular, também por aquilo que também já nos disse, pela fama que o próprio Rio Ave tinha em matéria de ser um dos rios mais poluídos de Portugal e até da Europa, mas perguntar-lhe se tem conhecimento se este fenómeno é um fenómeno específico do Rio Ave ou se há outros rios em Portugal que padecem precisamente deste mesmo fenómeno. E eu acho que isto é importante, não só pela dimensão naturalmente regional e territorial do problema, mas também para percebermos se de facto este é ou não um fenómeno que se generalizou e que, desse ponto de vista, deve merecer mais ou menos preocupação. Depois queria também dizer-lhe que, não sendo uma área da minha intervenção quotidiana, fiquei agradavelmente surpreendido por algumas considerações que os autores da tese fizeram relativamente à evolução positiva que tem sido protagonizada por aqueles que têm responsabilidades em matéria da despoluição do Rio Ave, e dizer-lhe que fiquei até agradavelmente surpreendido porque classificaram, de acordo com aquilo que são os requisitos normativos, a água do Rio Ave como uma água razoável, não é? Portanto, há, de forma muito mais ou menos conhecedora, aquilo que vamos ouvindo das populações é que, de facto, o Rio Ave tem uma água com pouca qualidade. E aquilo que nós conseguimos hoje extrair também deste relatório é uma ideia diferente, é de que há uma evolução naquilo que é a qualidade da água do Rio Ave nestes últimos 20 anos. Isso deve-se à ação de muitas entidades públicas que se empenharam na despoluição do rio e ao ponto de hoje podermos considerar a água do Rio Ave como uma água de razoável qualidade. E de razoável qualidade nos seus diversos parâmetros de atuação. A terceira pergunta que queria fazer prende-se também com uma citação que nos traz no estudo e que tem a ver com a capacidade das estações de tratamento de águas residuais. Diz o estudo que, ou dizem os autores do estudo, que as estações de tratamento de águas residuais são incapazes de eliminar eficazmente todas as bactérias pelo processo normal de desinfecção. E aquilo que lhe queria perguntar era se mais do que o próprio rio considera que é precisamente nestas hectares a prioridade de atuação para o combate a este fenómeno que a todos nós nos preocupa. E depois queria também saber a opinião se é possível ou não estabelecer um nexo de causalidade entre a incapacidade que as hectares, que registaram nas hectares, e também a questão relacionada com as águas pluviais, quando nós sabemos que há também um cruzamento muito grande entre aquilo que são as águas pluviais e as próprias águas residuais que comportam, digamos assim, ou fazem com que as próprias hectares também sejam incapazes de si só resolverem o problema da água e debitam muitas vezes água não tratada para os rios. E depois dizer-lhe, fazer-lhe uma pergunta, porque acho que é, de facto, a million dollar question, é saber em que medida é que estas bactérias constituem um verdadeiro problema para a saúde pública, ou seja, quais é que são os potenciais vetores de transmissão das bactérias encontradas para o homem. E faço esta pergunta de forma muito concreta, porque... E não sei se tem conhecimento, eu acho que no estudo há um lapso. Há no curso do Rio Ave uma estação de captação para consumo de água, precisamente no concelho de Guimarães. A montante daquele que o estudo considera como sendo o ponto de viragem, portanto, está antes do ponto em que se consideram que de facto estas bactérias são problemáticas, e acho que isso também é uma salvaguarda, digamos assim, para quem consome a água do rio, e também sabemos que, naturalmente, as entidades que captam estão sujeitas a um controlo muito específico. Mas acho que também é importante deixarmos de viva voz, se é que há esse conhecimento, uma garantia e uma tranquilidade relativamente àqueles que são os consumidores da água do Rio Ave, sobre o impacto que este fenómeno específico pode ter.
Agradecer que terminasse, Sr. Deputado.
E terminando, fazendo-lhe uma pergunta que, ou reiterando a pergunta que o colega que me antecedeu aqui fez, é quais são as estratégias, quais são as ações principais e prioritárias que o Estado, naturalmente, como principal fornecedor de água e zelador, digamos assim, de um recurso como o recurso do Rio Ave, deve fazer para, naturalmente, contrariar esta evolução negativa que aqui registamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Okay. E também o professor Paulo Martins Costa e a sua equipa, agradecendo também pela parte do nosso Grupo Parlamentar a disponibilidade para aqui estar e a atitude participante, de transparência e de intervenção pública do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar neste contexto. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de propor esta audição pela preocupação que tem a respeito das conclusões do estudo a que chegou a sua equipa e por considerar que é de toda a vantagem que o Parlamento tem um papel no esclarecimento público e no aprofundamento da informação pública sobre estas matérias, para que toda a responsabilidade e toda a tranquilidade possam prevalecer e portanto, e é nesse contexto que fizemos esta proposta. As perguntas que lhe queria fazer, e vou passar diretamente a elas, são as seguintes. Disse-nos que não se pode, que nos hospitais que produzem efluentes que poderiam dar origem a estas identificações de bactérias multiresistentes. Esses hospitais deram indicação de que não foram identificadas no seu trabalho, na sua atividade corrente, não foram isoladas bactérias destas estirpes. A pergunta que lhe faço é se há outras entidades de saúde que possam produzir resíduos de onde provenham estas bactérias, para além dos hospitais, se há outras que possam estar na origem, ou outras entidades de saúde, ou de outro tipo, que possam estar na origem destas bactérias, ou de efluentes que possam descarregar no curso do rio, bactérias deste tipo. Em segundo lugar, que pedia-lhe que aprofundasse a explicação, como já outros grupos parlamentares também aqui pediram, sobre o papel que pode ter a poluição das águas do rio no desenvolvimento destas bactérias e no desenvolvimento da sua multiresistência, desse ponto de vista. Dentro do que possa ser a explicação que esteja ao alcance desta comunidade que aqui houve hoje e que tem qualificações limitadas a este nível, mas dentro do que pode, das explicações que pode um cientista como o professor Paulo Martins da Costa dar a deputados ou a cidadãos deste país que nos ouvem, como é que opera essa possibilidade científica de a poluição do rio contribuir para o desenvolvimento da multiresistência de bactérias que não possuíssem à partida no rio essa característica. Em terceiro lugar, se é essa a hipótese que se considera, que tipo de poluição e que tipo de poluidores poderiam estar na origem dos químicos e das substâncias que proporcionam esse desenvolvimento da bactéria e esse ganho de resistência. Em quarto lugar, que adaptações, se estas bactérias transitam através de estações de tratamentos de águas e elas não são capazes de as tratar, de as eliminar desse ponto de vista, que adaptações seria possível conceber no funcionamento das estações de tratamento de águas para darem melhor resposta a esta circunstância, se é possível. Em quinto lugar, as duas perguntas que também já foram feitas pelos que me antecederam nesta audição, quais são os perigos concretos para a saúde pública, ou seja, qual é o risco real de que haja vetores de contaminação e de infecção para os cidadãos e para as comunidades que estão em contacto com o Rio Ave, quais são os riscos reais para a saúde pública. E, por fim, pensa que são suscetíveis de serem tomadas, para além daquelas que respeitam aos cuidados essenciais e de informação pública, para dar resposta à presença destas bactérias, no caso de existirem perigos e vetores de contaminação das comunidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o professor Paulo Martins Costa e toda a sua equipa. Já que foi tudo dito quase relativamente a esta matéria, mas eu gostaria de colocar aqui algumas questões que o professor Paulo Martins da Costa colocou na sua intervenção inicial e até nas razões da escolha, não só por uma questão quase afetiva da altura estagiária, mas também por uma razão histórica que tem a ver com os níveis de poluição daquele rio e são conhecidos e não podemos escamotear essa recorrência, ainda há bem poucos dias, quando muito um mês, soubemos de uma descarga poluente naquele rio e numa zona ali de Guimarães, e portanto é recorrente estas emissões de poluentes no Rio Ave. Voltando a esta questão, eu creio que o estudo é muito interessante porque coloca aqui questões ao nível, de facto, da saúde pública. E da saúde pública e o desafio grande que ele levanta e que eu percebi da apresentação é percebermos como é que nós a causa, não é? As questões passam por aí, percebermos quais a origem, porque é que aquilo acontece, porque eu sublinhei aqui numa, já o tinha lido, mas agora na apresentação inicial, o professor Paulo Martins Costa diz que há aqui um aspecto importante, que há uma atipicidade naquele rio, não é? À medida que se esperava que diminuíssem as chuvas, portanto, nas primeiras chuvas era expectável que acontecesse os elevados níveis, mas que era expectável que fosse diminuindo. E a questão é, o que é que... que características, se é que têm esse conhecimento, que têm aquele rio, que permitam de facto esta atipicidade? Este acho que também, se é que têm a resposta, provavelmente ainda não têm a resposta, outros estudos terão que o fazer. Há aqui, já foi aqui aflorado, já foi aqui questionado, se a relação possível existente entre algum poluente químico existente naquele rio e este fenómeno. E, portanto, também se pudessem ainda dar-nos algumas explicações mais concretas sobre isso, era importante. Depois também aqui já foi dito, foi perguntado e eu volto a questionar. Este é, do conhecimento que têm, é o único rio em que esta característica, em que isto é visível ou existem outros? E há aqui uma outra questão que eu queria colocar. Tem a ver com, já foi aqui colocada, com as unidades de saúde. Foi dito que as unidades de saúde que contactaram disseram, portanto, deram a resposta e, portanto, descartaram essa possibilidade, mas creio que não foram todas as unidades de saúde ali existentes. Já agora também já foi aqui perguntado quais as unidades que foram contactadas. E tenho uma pergunta, eu não sou especialista em ambiente, nem em água, nem nada disso, mas há também, como disse bem, os antibióticos estão proliferados por todos nós, não é? Portanto, nas nossas casas. Há também... muitas unidades de cuidados de saúde que não hospitais, e não estou só a falar dos centros de saúde, mas também estou a falar de lares que fazem acompanhamento, e nessa zona há também esse tipo de respostas em que acolhem pessoas com muitas fragilidades de saúde, também se há alguma relação ou se poderá também haver alguma relação entre isso e o tipo de tratamento ou não tratamento, porque acho que aqui também esta importância que é tentar saber que tratamentos ou devem ser feitos ou não estão a ser feitos por estas entidades que não são só de saúde, mas que têm muitos doentes e pessoas acamadas e que necessitam de cuidados e que a toma de antibióticos é muito acentuada para fazer. E a última pergunta é, de facto, como combater esta problemática, porque de facto pode encerrar e certamente encerra muitos cuidados e muitas repercussões ao nível da saúde pública. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não temos mais inscrição de nenhum grupo parlamentar. Eu pedia ao professor Paulo Martins da Costa e à sua equipa que procurasse responder dentro do possível às variadas questões que foram aqui colocadas pelos grupos parlamentares. Gostaria também de perguntar se seria possível a Comissão, o Parlamento, ter acesso ao estudo que os senhores estão a desenvolver, pelo menos na parte que entendessem como relevante para uma melhor apreciação do problema que se está a passar na bacia do Ave. Porque isso certamente seria bastante útil para o melhor conhecimento por parte dos senhores deputados e das senhoras deputadas e para também, eventualmente, poderem, apreciando, poderem ter iniciativas de recomendação ao Governo ou de algum apoio ao trabalho que está a ser feito, que desde já, e julgo que é uma percepção unânime da Comissão, o estudo que está a ser feito tem uma enorme relevância e, portanto, teríamos todo o interesse em poder acompanhá-lo. E dava a palavra então ao Sr. Professor e a quem o Sr. indicasse para poder responder às questões que foram colocadas. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, até porque foi uma questão recorrente, quais as unidades de saúde consultadas, iríamos começar precisamente por esse ponto. E eu penso que seria interessante o testemunho de viva voz de quem fez esse contacto às várias unidades de saúde, que foi a Ana Sofia, que, a quem eu julgo que poderia fazer esse esclarecimento.
Faz favor.
Boa tarde, senhores deputados. As unidades de saúde em que eu contactei foi... A ideia seria, devido ao facto de haver uma grande contaminação a nível do Médio Ave, eu tentei entrar em contacto com as unidades hospitalares do Médio Ave, nomeadamente entre Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Em Guimarães entrei em contacto, tentei falar o que me foi dito. Foi que não tiveram nenhuma contaminação ou não tinham nenhum registro de contaminações por este tipo de bactérias, com este tipo de características, no Hospital de Guimarães. Contactei o Hospital de Vila Nova Famalicão, aí na pessoa do Dr. Ezequiel, responsável pelo Departamento de Microbiologia da Patologia Clínica, disse-me que resistentes aos escarbapneumos nunca tinham tido registro de nenhum tipo de contaminação. Tinham, de facto, focos de contaminação por Escherichia coli produtoras de SBLs, ou seja, que têm capacidade de degradar grande parte de antibióticos, que tinham um mínimo foco de contaminação de enterococos com outro tipo de resistências também preocupantes, mas que desse tipo de contaminação nunca tiveram e nunca tiveram registro desse tipo de bactérias com esse tipo de resistências. Tentei falar com o Hospital de Santo Tirso e o Hospital de Ribadave e o que me foi dito era que quem prestava os serviços de análises clínicas era uma empresa privada. Tentei entrar em contacto com a empresa privada e essa empresa o que me disse foi que de facto não tinha tido focos com esse tipo de tipos, mais uma vez. Escherichia coli resistentes a SBL tinha, de facto. Enterococos eram raros, mas nestes casos, este foco mais preocupante das resistentes a carbapneumos nunca tinham tido registros. Obviamente que foi verbal, ou seja, foi um comunicado verbal, foi assim feito, saber se foi registado ou não, não foi estudado em si, não foi um estudo aprofundado, por isso até que ponto é que se descartou todas as hipóteses é relativo. Mas estes foram os contactos que se estabeleceu e foram estas as respostas que eu obtive e foi com estas respostas que eu baseei depois as perspectivas e as bases da minha tese.
Muito obrigado, doutora Ana Sofia Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
É só um segundo. Obrigada. A Administração Regional do Sul do Norte, portanto, não teve um contacto direto. Era só isso que queria perguntar.
Não tive.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, doutora Ana Sofia Vasconcelos. Passava a palavra ao Sr. Professor Paulo Martins da Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de acrescentar ainda mais um dado. É que nenhuma destas bactérias foi descrita em qualquer hospital português. Portanto, os determinantes genéticos que elas têm não aparecem em nenhum isolado da mesma bactéria em qualquer hospital português que esteja publicado. Os determinantes genéticos que estas bactérias apresentam aparecem sim, mas noutras espécies microbianas. Isto para dar ideia de qual é o significado de uma bactéria, nós chamamos promíscua, precisamente porque ela transmite muito facilmente esta informação sem se expor. Esta informação genética, não queria estar aqui a amassar os seus deputados com isso, mas ela está fora da identidade genética de cada micro-organismo, é um suplemento. E só aqui, e esta já é uma resposta à pergunta que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira me fez, sendo um suplemento, as bactérias só acumulam essa informação se ela for estritamente necessária. Isto é, mais uma vez entrando aqui num domínio para não ser maçador, mas a objetividade importa. Uma Escherichia coli vive com 2 mil genes. As Escherichia coli atuais têm na casa dos 4.700 genes. Mais do que duplicaram. Porquê? Porque sendo ameaçadas, elas vão compondo o seu genoma, adquirindo de outras espécies microbianas as ferramentas que precisam para lidar com eles. O facto de ter uma resistência ao imipenem, e eu penso que esta é uma pergunta transversal aqui feita, a via mais direta para nós respondermos é porque estiveram em contacto com o antibiótico, numa concentração que lhes permitiu adquirir de uma outra bactéria, nós podemos até nem conhecer a espécie, essa competência genética. Agora, nós também sabemos que há um fenómeno que se chama co-seleção, isto é, o veículo genético usado para a disseminação daquele gene tem outras competências. Fazendo aqui um paralelismo, é como se eu comprasse um jornal para ler uma notícia específica. Mas depois, já que tenho o jornal na mão, por que não ler todas as notícias que estão no jornal? E nós chamamos a isso em que a bactéria coadquire, não era a intenção, não lhe é útil, não traz nenhuma vantagem seletiva em termos de sobrevivência, mas confere-lhe uma competência que, quando estiver no sítio errado, no lugar errado, à hora errada, vai ser determinante em termos de saúde pública. Porque o que é que acontece? E esclareço também já outra pergunta que ficou aqui no ar. Eu vou ao Rio Ave, eu brinco com as minhas filhas no Rio Ave, eu contacto, levo o cão bebe água, fica portador, eu fico portador, isso significa que tenho uma ameaça direta para a minha saúde? Talvez não, depende de como o meu sistema imunitário estiver a funcionar. Mas se ele se enfraquecer e essa bactéria me vier a causar uma infecção, eu tenho a pior das bactérias, porque é aquelas que não respondem a antibióticos. Isto é, o imipenem, é preciso sublinhar aqui, é um antibiótico de uso hospitalar. Por isso é que não faz muito sentido nós invocarmos o papel que unidades de saúde mais secundárias, centros de saúde, lares de terceira idade, até o uso dentro da sociedade que nós fazemos dos antibióticos, ele pode ser relevante na ampliação dessa bactéria, mas não a gerá-la. E essa é que, por isso é que nos leva sempre a apontar para o hospital. Mas, continuando a resposta, se no mesmo veículo genético, nós chamamos um plasmídio. Vamos imaginar que nesse plasmídio está a resistência a metais pesados, ao cloro, aos ultravioletas, ou a qualquer xenobiótico que possa existir, composto estranho, poluente, que possa existir naquele rio. Se esses genes acidentalmente se associaram à resistência do imipenem, não é necessário haver antibiótico para esses genes se disseminarem na população microbiana. Por isso é que eu digo que isto é muito difícil. E todos os senhores deputados têm bem presentes na memória aquele célebre episódio, triste, dramático, mas que deu uma boa lição até à própria ciência, que se passou na Alemanha em 2011, em que tivemos para cima perto de 30 mortos devido a uma bactéria multirresistente. Significa que não existiam antibióticos para tratar as infecções que ela causava. E qual foi o que é que ficou dessa história? Para além do drama de quem sofreu a infecção e padeceu disso, ficou o facto da ciência não ter conseguido esclarecer. E na Alemanha, não é? Com uma ciência avançada e com a personalidade alemã, eles desataram a apontar que cada semana havia uma causa. Começou nos pepinos espanhóis e terminou nos rebentos de soja. Mas a questão é que quando falamos de problemas que emergem no ambiente, em que temos um caldo de elementos químicos que nós não sabemos qual é o impacto que eles causam nos micro-organismos, Na verdade, nunca conseguiremos descobrir nem o ponto exato onde essa bactéria foi forjada, digamos assim, nem o poluente que gerou esse elemento. Essa é a primeira questão. Ou seja, nenhuma bactéria adquire estas competências de ânimo leve. Se as têm, é porque elas estão a ser necessárias. Não diretamente, mas lateralmente. Isto é, podem estar a ser pressionadas para um determinado, para resistir a um determinado elemento químico e coadquirirem a resistência para este imipenep. Tinha-me também colocado uma pergunta sobre as datas. O estudo é de acesso livre, Ele está no banco de teses da Faculdade de Ciências e, portanto, também aproveitava aqui para responder já ao Presidente da Comissão. E estão lá bem detalhadas as datas. Conforme eu disse, o objetivo era fazer uma monitorização ao longo de um ano para nós termos o ciclo das chuvas e o ciclo estival. E a amostra em causa foi colhida em fevereiro de 2015. Acontece que a amostra que no estudo anterior de 2010 tinha permitido isolar uma bactéria semelhante foi feita também no inverno, ou seja, aparece sistematicamente não no caudal estival, onde elas poderiam estar mais concentradas, onde seria probabilisticamente mais fácil encontrá-las, mas sempre em caudais de inverno. Eu julgo ter então respondido ao Sr. Deputado e então responder ao Sr. Deputado do PS, Luís Soares. Começava por agradecer as palavras simpáticas que endereçou à instituição universitária. Perguntou em primeiro lugar se era um fenómeno específico do Rio Ave. Eu não posso responder com propriedade. Na verdade, eu já estudei o estuário do Douro e a zona costeira junto ao Douro e estudei quer a água, quer as gaivotas, a população de gaivotas por ali prolifera e nunca encontramos nada de parecido. E, portanto, o meu conhecimento cinge-se aqui ao Rio Ave e àquela zona mais... da foz do Rio Douro. Mas não posso excluir que noutros rios, noutros cursos de água, possam existir idênticos problemas. A segunda questão era que a água tinha sido, o rio tinha tido uma classificação de razoável. Tudo depende do referente, não é? Ou seja, eu se for a uma hectare, e aproveito assim e respondo a duas questões ao mesmo tempo, e colher uma amostra do caudal de água tratada do efluente dessa hectare, à luz da lei atual, eu vou achar que a hectare funciona de forma muito adequada, porque só são obrigados a monitorizar e a cumprir três requisitos. Que é a carência bioquímica de oxigênio, que mede a quantidade de poluentes orgânicos biodegradáveis, a carência química de oxigênio e os sólidos suspensos, e nada mais. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar é de novos riscos. Estes riscos microbiológicos das bactérias veicularem resistências aos antibióticos e assim fecharem este ciclo através do ambiente, é, com certeza, um dos problemas que vai figurar na legislação do futuro. Eu não sei se daqui a um ano, se daqui a 20, mas com certeza que virá, assim como um conjunto de outros micropoluentes emergentes, nanomateriais, surfactantes, disruptores endócrinos, também virão a figurar na lista de parâmetros a avaliar numa hectare. E, portanto, esta avaliação de razoável é uma avaliação feita à luz dos critérios legais vigentes, mas não à luz daquilo que é a avaliação do risco. Isto é, se eu tivesse que fazer uma avaliação do risco a esta água, nas condições em que ela está, eu faria uma avaliação muito negativa. Obviamente, porque o risco é grande. E o risco é grande, conforme eu já expliquei, pode ser direto e pode ser muito indiferido, ou seja, todos nós estamos aqui cientes que dentro dos hospitais, face à crise que também atinge os hospitais portugueses, sobretudo os maiores de dimensão, estão-se a fazer planos onerosos com uma abordagem mais sistemática do que alguma vez foi aplicada para o controlo das resistências. É óbvio que esses planos vão ter resultados, mas podem não ter resultados que o investimento e toda a disciplina associada a esses planos possa, à partida, prometer. E porquê? Porque não podemos deixar de fora nem a parte veterinária nesta questão, e muito menos a parte ambiental. Se nós não tratarmos bem, sobretudo os efluentes e tudo aquilo que tem a ver com o meio aquático, é óbvio que nós podemos reduzir a carga, a pressão seletiva a nível hospitalar, podemos ter maior cuidado, mas os problemas vão continuar a entrar nesta grande rotunda que é o meio ambiente, que é a casa que todos nós partilhamos. Relativamente às hectares serem um problema, é verdade, as hectares são um problema. A maneira como foram concebidas está completamente desatualizada face aos riscos de hoje. Eu diria que até são contraproducentes, de certa maneira, em termos de risco, se nós olharmos para este risco. Porque o que é que faz uma hectare? Ela junta, concentra aquilo que é água residual e depois mistura tudo, mistura o industrial, o hospitalar e o urbano. E mistura num espaço só e com critérios depois é que essa água é lançada no meio receptor, no meio livre, a que nós todos temos acesso e que damos como seguro. Em condições, conforme eu disse, cumprem três requisitos. Nenhum deles faz qualquer alusão a perigos de natureza química nem microbiológica. E já agora, isso penso que é do conhecimento de todos, quando chove mais, não havendo o cuidado de separar aquilo que são águas pluviais de águas residuais, as cargas, as hectares, sofrem uma carga hidráulica muito superior àquela que poderiam. Então há um fenómeno de arrastamento. Tudo o que existe em hectare vai parar ao meio receptor, de uma vez só. Isso, obviamente, é dramático, obriga às autarquias um grande esforço e a quem gera essas hectares para fazerem a separação. Embora hectare tornando-se um negócio, e um negócio separado da autarquia, possa existir aqui uma tensão, porque a hectare interessa de ter muitos metros cúbicos para tratar, uma vez que é assim que é pago o seu serviço, e a autarquia interessa-lhe baixar a faturação, se, no caso, a hectare não ser gerida diretamente pela autarquia. Os tempos de retenção, eu não queria demorar muito, mas os tempos de retenção dentro do hectare são cruciais para ela ser eficaz no seu tratamento. E já agora uma outra nota. É algo que está a ser corrigido pelo país inteiro, mas os canais que conduzem as águas pluviais e as águas residuais são muitas vezes os mesmos, tendo um tabique a separar as águas. Ora, esse tabique, o que é que acontece? Quando chove muito, o lado das águas pluviais transborda para as águas residuais. E, portanto, lá temos nós, tínhamos a separação, mas na verdade ela não existe. E agora vamos imaginar que esse tabique está degradado, corrompido e que permite a passagem para um lado e para o outro. Aí temos uma situação ainda mais gravosa, que é as águas residuais a entrarem nos canais de drenagem das águas pluviais que nem sequer a hectare vão fazer qualquer tratamento. Importa também aqui sublinhar que as hectares têm vários níveis de tratamento. E o nível de tratamento para estes riscos microbiológicos que mais importa é o tratamento final, o terciário, a desinfecção. Mas por questões de gestão ou por questões de investimento inicial, não existe ou está desligado em muitas das hectares. E isso leva-me aqui a uma outra questão, que eu peço desculpa, vou tentar encadeá-las mais ou menos pela... Que é, o que é que se pode fazer para reduzir este nível de ameaça se forem as hectares o problema maior? Bem, vamos ter que mudar a lei, mas antes de ter que mudar a lei vamos ter que desenvolver a tecnologia certa. E isso ainda não está feito. Não está feito de todo. Ou seja, nós não sabemos se desinfetando a água depois do tratamento na hectare com cloro, com UVs, com ozono ou com microfiltração, com certeza, se não estamos a acelerar mais o problema do que a reduzir esse problema. Isto porquê? Porque as bactérias, ao acumularem resistências, elas acumulam-nas não só em relação aos antibióticos, mas em relação a outros fatores ecológicos, que também importam. Ainda em resposta ao seu deputado do PS, eu fui contactado por três entidades, digamos assim. os médicos mostraram muita preocupação e surpresa por estas bactérias estarem fora de suas unidades hospitalares. Aí foi muito fácil explicar, porque os pacientes portadores destas bactérias ficam em isolamento. E, portanto, há todo um grande aparato dentro do hospital para impedir o contacto com estes pacientes. E qualquer pessoa, pessoal de saúde, contacto com estes pacientes, está sujeito a um protocolo depois de higienização. Mas quando estes pacientes usam as instalações sanitárias, há alguma restrição? Não. E quando os efluentes do hospital entram na rede de tratamento de esgotos urbanos, existe algum pré-tratamento? Não. E essa é uma questão que tem que ser rapidamente corrigida, com certeza. Isto, peço desculpa, perdi-me aqui num aspecto que era importante, e por isso é que eu estou. Aqui é que eu estou. Ah, três instituições, muito bem. Uma delas foi a Agência Portuguesa do Ambiente, que mostrou preocupação e que me pediu que disponibilizasse o estudo e que prestasse qualquer esclarecimento depois de o avaliarem. E um outro foi-me enviado pela empresa Vimágua, que é a entidade gestora do sistema de abastecimento de água e de drenagem do saneamento dos municípios de Guimarães e Vizela, e que, de uma forma muito concisa, me explicava, me dava a conhecer que possuía uma captação de água no Rio Ave. Eu confesso que fiquei bastante preocupado quando vi esta frase, e colocava-me três questões. Quais são as implicações destas bactérias no sistema de abastecimento de água? Depois uma pergunta ainda mais genérica, qual a implicação para a saúde pública? E depois mergulhava numa mais concreta, isto é, estas bactérias que eram resistentes aos antibióticos, se eram também resistentes aos desinfetantes que eles usam, nomeadamente do cloro. Eu fui depois contactado pessoalmente, insistiram muito comigo para que eu conhecesse a sua unidade de tratamento felizmente, julgo que eles fizeram bem o trabalho de casa e escolheram a tecnologia mais adequada para uma captação num rio problemático como o Rio Ave. É uma tecnologia cara, não é vulgar encontrá-la nas estações de tratamento de água em Portugal, é baseada na microfiltração, portanto, do ponto de vista microbiológico, tem a tecnologia certa. Depois, relativamente a outros micropoluentes, isso já é mais discutível, mas também me fizeram a explicação de um fenómeno que nós também nos intrigava. Isto é, eles estão entre o ponto B e o ponto C, que para nós é um ponto de viragem, porque entre o ponto B e o ponto C a qualidade da água piora 20 vezes. E, portanto, instalando ali uma estação de tratamento de captação e tratamento de água, que fornece um universo de quase 200 mil habitantes, com um consumo de água diário na casa de 130, 140 litros, estamos a falar de uma exposição muito grande. E, obviamente, que eu me preocupei junto deles em perceber porque é que havia uma degradação tão grande no ponto onde eles estavam instalados. E talvez isso tenha aqui interesse, e tem para nós, com certeza, enquanto pessoas que nos preocupamos com a saúde pública. Mas, a montante, existe o ponto de descarga de uma importante etar, que é um pouco estranho, que sabendo que existe ali um ponto de captação de água, havendo quilómetros de tubagem condutora, não tenham tido o cuidado de fazer essa descarga num ponto ajusante da captação de água para abastecimento. Volto a frisar, não quer dizer que a tecnologia que eles tenham não seja mais do que adequada para este tipo de problemas microbiológicos, mas estão expostos a outros riscos que seria desnecessário se tivessem feito a descarga um pouco mais azul ou ajusante.
O Sr. Professor, agradecia que fosse terminando.
Se achar que já está esclarecido o assunto. Já agora, só para responder à senhora deputada do PCP, se esta atipicidade do efeito de diluição, era interessante ir ponto a ponto e fazer, até porque já está bem identificado o troço do rio mais problemático, e tentar identificar nas hectares e noutros efluentes que possam entrar quais são os grandes contribuintes para este problema. Mas volto a dizer que do testemunho que recolhi feitas estes contactos que eu recebi após a publicação do estudo, algumas hectares, por questões de gestão de poupança, de economia, desligam o tratamento terciário, aquele que desinfeta, não é? Que baixa muito a carga microbiana durante a época de inverno em que o rio tem um caudal superior. Também não é de excluir que o rio em si, as margens, sejam de aluvião e tenham uma característica de solo que favoreça esta carga permanente ao longo do ano. E pronto, face à advertência que já recebi do Sr. Presidente, eu acho que é melhor interromper.
Boa tarde, Srs. Deputados e deputadas. Era só para esclarecer e corroborar com a posição do Dr. Professor Paulo Costa sobre a qualidade da água razoável do Rio Ave. O Rio Ave, como sabem, ao longo dos anos, portanto, eu trabalho nele há mais de 30, portanto, tem vindo a sofrer, portanto, várias alterações. E a qualidade da água, portanto, não se pode medir a qualidade da água sobre uma perspectiva, portanto, tem que se medir por várias perspectivas. Dependendo do tipo de água, portanto, assim temos um conjunto de elementos químicos e, neste momento, elementos biológicos, segundo a Diretiva Quadro, que são determinados de acordo com, exatamente, o fim para que ela se destina. E quando nós aplicamos aqui o sistema razoável, é, obviamente, estar diretamente relacionado com os tais organismos que nós utilizamos, que são chamados de bioindicadores e que a Ana, portanto, estudou, exatamente, e verificamos que são esses bioindicadores, portanto, que nos dão o critério da razoabilidade, portanto, se a água está mais ou menos razoável. No meu ponto de vista, e devido ao estudo, portanto, que tenho feito, obviamente não a nível de bactérias, mas a nível de macroinvertebrados e de fisicoquímicos, tem-se vindo ao longo do tempo a verificar que há fábricas que fecharam, portanto, efluentes que deixaram de ir para o rio, etc. Portanto, ou seja, o tipo de poluição que neste momento existe no rio, provavelmente é o outro, já não é o que era anteriormente. Como sabem, a indústria fabril, portanto, contribuiu muito, portanto, para esse aspecto. Portanto, há aqui que considerar exatamente que há uma relação entre esses organismos e porque é que utilizamos as bactérias. É que realmente também, como esses organismos, portanto, são bioindicadores, alimentam-se de bactérias e depois, se virem no estudo, veem que há uma relação, que apareceram nos pontos críticos onde aparecem as bactérias multirresistentes, portanto, como foi dito pelo professor Paulo de Costa, realmente são onde aparecem os organismos também, os chamados coletores filtradores. Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa. Obrigada.
Muito obrigado, professora Maria Natividade Vieira. Nós vamos dar por encerrada esta audição, mais uma vez agradecendo aos investigadores do ICBAS e da Faculdade de Ciências. Muito obrigado pelos vossos contributos para o melhor conhecimento desta problemática. Com certeza que a Comissão irá continuar a estar muito atenta a esta situação, os grupos parlamentares também, e esperamos ter boas notícias dentro de algum tempo, já que a situação que nos foi descrita nos merece bastante atenção e preocupação. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada.